Bom, boa tarde a todos. Esta coisa de pregar a convertidos é capaz de ser um bocado difícil, mas pronto, vamos lá ver o que é que se consegue. Ou seja, aquela lógica que a gente traz mais ou menos pensada de casa, de dizer aquilo que somos, não vale a pena porque vocês já sabem. De maneira que vamos ver se eu consigo dizer aquilo que se calhar vamos ser. E aquilo que somos às escondidas, ou seja, o que é que está por trás do portal e que provavelmente muitos de vocês não conhecem. Penso que não valerá a pena estar aqui a dizer o projeto da Casa das Ciências, é um projeto que foi lançado pela Fundação Carlos Slobenkian, tem como coordenador o professor José Ferreira Gomes, eu sou o subcoordenador, porque isso todos vocês, penso que de alguma maneira, que conhecem. E eu vou tomar a liberdade destes primeiros slides, avançar com eles com alguma rapidez. Não tanto para entrar no modo de recuperação de tempo, como dizia o professor Filipe, mas para tentar de algum modo rentabilizar o tempo, é mais pontaria para o lado aqui também, rentabilizar o tempo que me foi gentilmente concedido pela organização deste encontro, que eu acho muito interessante, e em que eu acho que a Casa das Ciências tem um papel curioso, ou seja, ciência por quem a faz, viram-na de manhã, viram agora, ciência por quem a ensina, no secundário, no básico, são vocês, e isto aqui é um interface. No fundo, a Casa das Ciências desempenha um pouco esse papel. Ou seja, dar-vos recursos que permitam, de algum modo, trabalhar com, executarem a vossa tarefa. E aí eu gostava de chamar, sobretudo, a atenção hoje para um pormenor muito interessante que é este. Julgamos nós no projeto, que a razão básica pela qual o projeto tem a dimensão que tem e tem a apetência que tem, que se centra nisto. Ou seja, na validação de toda a informação que lá existe. E como vão ver daqui a bocadinho, que já é bastante. E é com base nesse pressuposto, ou seja, de uma avaliação peer review, portanto uma avaliação por pares, que o projeto tem avançado nestes quase 3 anos de existência. De qualquer modo, números. E estes números julgo que serão alguma novidade para vocês nesta fase. Ou seja, nós neste momento temos já depositados na casa 4.037 recursos educativos. Estou contando nas suas 3 componentes, Casa das Ciências, Wikiciências e Banco de Imagem. Detalharei mais adiante, mas genericamente nós já temos neste momento 4.037 recursos depositados e desses nós temos quase 3.300 já publicados. Significa que os outros que estão ainda em trânsito. Detalharemos um pouco mais adiante. Na Casa das Ciências, como vocês sabem, temos materiais depositados, materiais de praticamente todas as áreas, com um peso mais significativo na área da Física e da Química, e depois também bastantes coisas na área da Biologia, da Geologia, da Matemática, menos, digamos, em áreas mais técnicas, mas basicamente a ideia é essa. Na Wikiciência estamos a fazer um esforço muito grande, a ver se conseguimos, a relativamente curto prazo, termos as entradas que são mais, se quiserem, críticas para a leitura de professores e alunos, prontas também num prazo relativamente curto. Estamos a pensar em entrar numa segunda fase desta componente do projeto para que a massa crítica do material que lá está seja apetente, não apenas em termos nacionais, mas também em todos os países da expressão de língua portuguesa. E, relativamente à imagem, eu sei que ela que, inclusivamente, que já foi falada aqui hoje de manhã, nós temos um peso extremamente interessante e significativo de imagens na área da Biologia, na área da Química e na área da Geologia. Vou-vos dizer que, ainda hoje de manhã, tive a informação que, ao nível da Microbiologia, iremos ter, provavelmente, até ao final do ano, mais 300 imagens colocadas no banco de imagens. E julgo que isto, para os biólogos, é capaz de ter algum interesse. Avançando um pouco mais, falemos daquilo que os professores colocaram no portal. Não esqueçam que o portal tem 2 componentes muito importantes. Tem uma que é a vossa, ou seja, que é o repositório daquilo que vocês colocam lá e que é avaliado, que é visto por referis antes de ser publicado ou não ser publicado. E estes números são os números que retratam aquilo que se vai passando e que é tal coisa que vocês não conhecem. Ou seja, quando vocês põem lá uma coisa, o que é que se passa? O que é que acontece? Vamos tentar ver. O que se passa é isto. Quando alguém submete um material à Casa das Ciências, quando um professor qualquer submete um material à Casa das Ciências, falo através deste, se quiserem, deste menu. Que tem umas ajudas, tem uns apoios, explica como é que se faz. E nós, no gabinete, recebemos um alerta de que foi colocado um material. Vou-vos dizer mais, nós até às vezes recebemos um alerta de que alguém tentou colocar o material e não conseguiu. E avisamos. Mas pronto, recebemos o alerta. Recebido o alerta, aparece-nos no nosso back-office, que é este monstro que aqui está e que foi construído por nós numa plataforma, que é a plataforma Joomla. O que é que nós fazemos? Fazemos uma coisa muito simples. Mandamos uns pedidos de avaliação para os referees. Escolhendo-os. Escolhendo-os como? Sabemos quem são os referees que são da área da especialidade. Se alguém manda um objeto de biologia relacionado com anfíbios, nós temos referees da área da biologia, da área dos anfíbios, e é naturalmente para um deles que mandamos, procurando ter sempre a lógica de enviar para aquele que tem menos materiais em trânsito e fazendo sempre a distinção nos quatro referees para quem enviamos: dois são da área científica, dois serão da área educacional. Feito isto, são emitidos os avisos, ou seja, o sistema manda um mail automático para cada um dos referees que foi selecionado, dizendo: meu caro amigo, tenho isto para ver, tenho este tempo para ver. Baixinho que ninguém nos ouve, são muito poucos os referees que cumprem com os prazos, mas isso é natural, porque as pessoas também têm muita coisa para fazer, e quando eu vos disser daqui a um bocadinho quantos números é que nós já temos, quantos pareceres já temos em arquivo, vocês vão perceber porque é que eles demoram tanto tempo. Quando eles emitem os pareceres e nos enviam os pareceres, nós temos no gabinete, através da secretária de projeto, no mail dela, cai um aviso a dizer: chegou mais um parecer. E esse parecer vai-nos surgir na mesma, naquele back-office, com este aspecto. Que podem ser duas linhas, a dizer assim: senhor, pode publicar, ou que podem ter uma página, duas páginas, três páginas, seis páginas, talvez, ou maior, que nós temos. E o que é que dizem essas seis páginas? Aquela informação que depois vocês recebem. Dizer: olha, você mandou uma apresentação que tem 24 slides, no slide número 2 diz que não está bem, no slide número 4 é preciso corrigir aquilo, etc, 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 etc. E essa é uma das garantias que a Casa das Ciências dá a todo e qualquer utilizador que queira colocar lá um recurso educativo digital. Sabe que tem um retorno. Ou de publicação, ou se não for de publicação, com a indicação de todos os motivos pelos quais a publicação não foi imediatamente concedida, permitindo fazer a correção, a submissão e novamente a revisão daquilo que ele quer. É um modelo em todo semelhante àquele que se usa na publicação em ciência. É evidente que, se nós tivermos no final do processo 3 ou 4 pareceres positivos para um determinado material, isto normalmente baixa à comissão editorial, a comissão editorial decide para a publicação ou não. É raro decidir que não. Quando decide que não, o que é que se faz? Significa que queremos um parecer mais alguém complementar, mandarmos novamente para um referir. Se dizemos que sim, então é feita a publicação e é feita a comunicação ao autor. Os autores recebem sempre uma comunicação. Ou de rejeição liminar, isto é uma situação muito rara, anda na ordem dos 0,3-0,4%, e que normalmente tem a ver com questões de caráter formal. Nós, na Casa das Ciências, não nos interessa, não temos capacidade para receber planificações, testes, coisas desse género. E, portanto, o que acontece, e dizemos isto no regulamento, às vezes acontece que há uma pessoa que se engana e que manda para lá uns testes, e a gente diz: olha, tenha paciência, isto não cabe cá. Portanto, as rejeições liminares normalmente são coisas deste tipo, não são coisas de caráter científico. O que acontece, por norma, e também vou já avançar com números nesse sentido, o que acontece, por norma, é que os materiais são devolvidos com pedidos de correção. Por vezes correções muito ligeiras, por vezes correções um pouco mais profundas. Ou seja, não tanto naquilo que podemos chamar a descrição do fenómeno científico, mas no modo como essa descrição é feita. Há muitas vezes problemas de rigor, há muitas vezes problemas de citação, há muitas vezes problemas que têm a ver até com direitos de publicação, que nós estamos muito atentos, os nossos referentes estão muito atentos, e, portanto, por norma, diria que grande parte dos materiais, é uma taxa que ainda é bastante significativa, é devolvida aos autores para correções. Ou então é feita uma comunicação de aprovação, ou, como eu vos disse há um bocadinho, nós temos um sistema que detecta os problemas que possam existir durante uma submissão. Quem quiser submeter um material que, por exemplo, tenha 200 mega, demora algum tempo. E às vezes acontece que há problemas nas comunicações. E, portanto, a pessoa fica convencida que se conseguiu submeter, mas não conseguiu. Nós detectamos esse problema e avisamos: e pessoas dizendo, olha, você tentou, mas não conseguiu. Portanto, veja lá se consegue fazer a sua ressubmissão outra vez. Ora, nós temos neste momento em arquivo para os objetos que foram submetidos pelos professores cerca de 2.900 pareceres. O que significa, a média de 2-3 páginas por parecer, que nós temos à volta de 6 mil textos em páginas, em formação. Vejam aquilo que neste momento existe para 500 e poucos materiais publicados que são submetidos por vocês. Portanto, todo o trabalho back-office que está por aqui, sobretudo, digamos, dar-vos uma ideia da clareza e do rigor com que isto é feito em termos do projeto. Eu não me vou deter agora muito nestes números, até porque eles estão subordinados às submissões e não aos materiais submetidos, e as submissões são mais que os materiais submetidos, porque há materiais que são submetidos uma vez, duas vezes, três vezes, há materiais que são submetidos 4 peças e depois nós aconselhamos a fundir numa só, há materiais que são submetidos numa peça e que nós aconselhamos a partir em peças distintas. Posso-vos dizer que ainda há relativamente pouco tempo tivemos uma apresentação, sério, com 250 slides. Não é praticável, como é óbvio, portanto foi aconselhado a ser partido aos bocadinhos, mas alguém teve aquele trabalho e achou que era interessante e submeteu, e nós lá fizemos o nosso aconselhamento. Dizia-vos, eu não vou avançar muito por estes números, mas vou avançar com estes que me parecem extremamente interessantes. Ou seja, objetos efetivamente submetidos pelos professores à Casa das Ciências há 589. E desses objetos foram publicados 349. Ou seja, a taxa de publicação é de 63,8%. Este número é um número razoavelmente real. E razoavelmente real porquê? Porque, como eu vos disse, estou a recordar uma peça de uma colega de matemática de Coimbra, por exemplo, que submeteu 6 pequenas apresentações de algebra distintas. Nós fizemos a análise e um dos referentes disse, isto é interessante, é se criar uma página HTML e juntar isto tudo num objeto só. E, portanto, foi isso que aconteceu. O que significa que esses 6 estão todos publicados, mas a contar só como um. Estão a ver a ideia? Por isso é que eu digo que este 63,8% é um número, é maior do que isto, mas não é muito maior do que isto, porque também não são assim tantos casos quanto isso. Estão neste momento em procedimentos de avaliação 42, isto é mentira, estavam, porque nós hoje de manhã recebemos uma coleção de 16 peças e, portanto, já temos bastante mais em trânsito no sistema, mas aprovados diretamente, ou seja, materiais que foram submetidos ao portal e em que os referis foram todos concordantes logo à partida, numa primeira análise, e disseram, sim senhor, podem publicar, são 90. 16,4%. O número, ainda assim, significativo. Aprovados após reformulação, 47,4%. Daí eu devo dizer um bocadinho que este é que é, de facto, a situação mais comum. Ou seja, o material é colocado, é devolvido ao professor dizendo-lhe, olha, meu caro amigo, precisa de fazer uma correção aqui, uma correção lá, e depois é novamente resubmetido e só depois é que ele é publicado. Materiais em desistência, apesar de tudo, ainda há à volta de 36%. Ou seja, há pessoas que, de facto, não resubmetem os materiais depois de terem sido analisados e terem sido feitas sugestões de alteração. É evidente que este número também não é este, é mais baixo, porque agora estão a contar aqui ao contrário aqueles todos que foram fundidos em materiais num só material, várias peças existentes. Isso acontece muito com os algebras e com a área da matemática. Bom, posso-vos então dizer que, caso vocês submetam uma peça à Casa das Ciências, a probabilidade dela ser aprovada anda na ordem dos 2/3, que não é nada mau. E eu estou aqui a olhar para a plateia e estou a ver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gente que tem materiais aprovados e publicados na Casa das Ciências e até umas coisas, por acaso, bem engraçadas e bem bonitas. Adiantemos-nos então e vamos ver o que é que se passa em termos do funcionamento, daquilo que nós temos já em registro. Dos materiais devolvidos, e só desses, nós temos 961 textos de aprovação, em que 418 são sugeridas pequenas alterações e 289 textos sugerem alterações profundas. O que é que isto quer dizer? Que há coerência e há sustentabilidade na avaliação dos referidos. Porque 73,6% das apreciações sugerem efetivamente, correções aos materiais. Portanto, em quais? Naqueles que foram devolvidos. E nos que não foram? Nos que não foram, surge exatamente o contrário. Ou seja, nos materiais em que a decisão final é uma decisão de publicação, aquilo que acontece é que nós temos 90,4% das apreciações a dizer, sim senhor, publique-se, ou a dizer-se, pá, uma correção muito simples, muito ligeira. Por norma, as correções muito ligeiras são de identificação de fontes, é importante também dizer isto, e portanto tenho 90,4% de apreciações para avaliação. O que significa que há de facto uma grande coerência. Dizer-vos que estes 349 materiais submetidos e publicados por membros estão enquadrados em quase 2 mil materiais totais que existem na Casa das Ciências e dizer-vos que temos neste momento duas pessoas a trabalhar em traduções efetivas de materiais de vários projetos, nomeadamente existentes nos Estados Unidos, no Canadá e em França, para poderem, até ao final deste ano, serem colocados e tentarmos atingir uma cota que vá acima dos 2 mil recursos Casa das Ciências publicados. Vamos ver. O que é que se passa na Wikiciências, na outra componente do portal? Ou seja, naquela componente que é mais dedicada ao professor, para ele ir buscar informação científica devidamente editada por um editor que é, por norma, professor das nossas universidades. A mesma coisa. Há uma criação de uma entrada, há um aviso ao gabinete coordenador que essa entrada existe, há um envio a um editor, e aqui deixa-me dizer-vos uma coisa interessante. Quando alguém cria, porque se registou, uma entrada na Wikiciências, essa entrada é uma entrada científica. E é uma entrada que, nos termos daquilo que nós temos no portal, é uma entrada passível de ser citada em termos de publicação, porque nós temos o ISSN atribuído como uma revista online. E, portanto, tem que haver uma clara precisão de quem é o autor e de quem é o editor para a total assunção da responsabilidade e até para que, nos fóruns de discussão, se a página for criticada, todo o modelo ser um modelo sujeito, digamos, a análise e a discussão. E, portanto, é obrigatório para criar uma página Wikiciências a criação de uma entrada de uma página pessoal que é aceita pelo editor-chefe. Só depois disso é que a pessoa tem a possibilidade de fazer a criação de entradas e de comentários. Nessa fase, na fase de entrada, só vem aquela página, o autor e nós, portanto, e a administração do sistema, mais ninguém a vê. Quando mandam a página para avaliação, aquilo que acontece é que nós tomamos conhecimento e temos também um controlo do sistema que nos permite fazer a verificação do que é que se passa. Dizer-vos também que existem três níveis de editores. Existe para cada área um editor-chefe, temos um editor da biologia, um da geologia, um da matemática, um da física, um da química, e um da informática, e cada um desses editores depois tem duas estruturas de editores, abaixo dele, para quem ele manda, se quiser, se não quiser, é ele próprio fazer a avaliação, e qualquer um deles pode recorrer a referees externos para poder fazer uma apreciação e tomar a sua decisão de edição ou não de uma maneira mais fundamental. É evidente que, desde o momento em que existe uma rejeição, tem que haver um recurso ao nível de editor superior. Isto vai até ao editor-chefe, que é, como sabem, ou vai até à comissão editorial, que é constituída, como sabem a maioria de vocês, neste momento, ela está possivelmente a ser alargada por quatro pessoas, que é o professor Ferreira Gomes, é o professor João Lopes Santos, que lá me conhece bem, é o professor José Feijó, da Universidade de Lisboa, é o professor José Francisco Rodrigues, da área de matemática, também da Universidade de Lisboa. E, portanto, são estes quatro elementos assessorados por mim que decidem da publicação e do aparecimento ou não destes materiais online. Temos neste momento 667 entradas publicadas, mais 523 em trânsito, total 1190. Dizer-vos que dessas que estão em trânsito, 300, destas 523 em trânsito, 300 e qualquer coisa, estão nas mãos dos editores e as outras estão ainda em fase de criação. Dizer-vos que o peso daquelas que estão ainda na mão dos editores são o peso maior. São as de química, são as de matemática e, apesar de tudo, há algumas de física também que estão nas mãos de um dos nossos editores de física. Estão distribuídas por sete categorias, também não vale a pena estar aqui a tentar a economia de tempo, a avançar muito com estes números aqui. E, portanto, dizer-vos que no banco de imagem o modelo é muito semelhante, mas mais simples. porque a imagem, o que tem, basicamente é a imagem, e depois tem um pequeno texto descritivo, portanto basta-nos um editor. Nós temos 32 editores de imagem, todos eles, não são todos eles, portanto, dos quais 28 são professores das nossas universidades, os outros 4 que não são, e portanto dizia-vos que cada um, e várias especialidades, até bastantes especialidades, na área da astronomia temos 2 agora, curiosamente, e eu posso, se não me falha a memória, não, mas eu depois digo quem são que é melhor, para não me falhar a memória, e portanto o modelo aqui é um modelo extremamente simples e que tem também um sistema de controlo onde eu faço toda, onde se pode fazer toda a descrição e todo o controlo do que é que se passa com cada uma das imagens. Eu queria agora, tentando também aproveitar o tempo, avançar dizendo-vos que há 847 imagens publicadas, 226 em trânsito, 1073 no total, o que significa que cá estão os 32 editores que vos falei, que são 15 editores da área da biologia, e deixa-me explicar porquê. É muito simples. Porque na biologia nós temos que ter editores para os anfíbios, editores para os mamíferos, editores para as plantas, editores para o meio aquático da água doce. É uma complicação. Física. Às vezes lá aparece uma coisa mecânica quântica que o editor diz, pá, pão para o outro. Mas, de resto, basta um ou dois. Na biologia, de facto, a especialização é, em termos de imagem, é extremamente complexa. Eu nunca pensei que fosse tão complexa. Ou seja, temos, como vos disse há bocado, 4.037 recursos educativos depositados no portal, o que significa que estes todos, pelo menos, vão estar, até ao final do ano, disponíveis para toda a gente. O portal tem... uma taxa de penetração, neste momento, extremamente interessante. Aquilo que o Cândido há bocadinho fez o favor de perguntar quem é que conhece, quem é que não conhece, e poucos levantaram o braço, passa muito por estes números que aqui estão. Na área da físico-química nós temos uma tínhamos, porque estes números que aqui estão já não são, são todos superiores, ligeiramente superiores àquilo que aqui está. Porquê? Porque estes são todos mais baixos. Não é? Sabem, infelizmente, há muita gente que ficou fora do sistema este ano e, portanto, de facto, estas taxas são todas um bocadinho superiores. Mas é importante dizer que a Casa das Ciências tem como membros registados. Portanto, não estou a falar nas visitas esporádicas de pessoas não registadas. Mas como membros, nós temos qualquer coisa com uma taxa próxima dos 40% nos professores de Ciências Físico-Químicas e uma taxa de 30% nos professores de Biologia e Geologia. Matemática é da ordem dos 15% e isto tem uma explicação muito curiosa. Nós andamos à procura das razões, como é óbvio, tem uma explicação muito curiosa. É que as ferramentas digitais em matemática, professores de matemática, são muito mais diversificadas e muito mais fáceis de encontrar na web do que para a física, para a química e para a biologia. E, portanto, é natural que assim seja. No primeiro ciclo, aquela coisa está ali muito fraquinha, mas nós estamos a tratar disso e este ano vamos avançar. E... dizendo-vos que o portal, com as suas 3 componentes, tem neste momento um canal no YouTube, tem neste momento uma página no Facebook e no Twitter e tem também um canal no IS. Tudo aquilo que vamos falar. Novidades. 3. Primeira novidade. A primeira grande novidade é que temos um contacto com prática de formação, disponibilizando aos centros que são do país um workshop de 4 horas, casa das 5. O que é que nós detectamos? Detectamos que há muita gente que pega nos recursos e depois não sabe muito bem o que acaba de fazer com eles. Ou seja, não tem a percepção de que um recurso pode funcionar ou como motivação, ou como suporte, ou ser dado a um aluno, ou não. Não sabe muito bem como é que usar e encontrar. Não sabe muito bem especificar aquilo que quer procurar. E então, entendemos que podemos dar aí uma ajuda. Da mesma maneira que podemos dar uma ajuda no modo como criar e submeter um recurso à Casa das Ciências. E do mesmo modo também que podemos dar uma ajuda no trabalho com a imagem. Ou seja, hoje em dia, fazer uma submissão de uma imagem é uma coisa extremamente simples e, portanto, tudo isso se pode trabalhar em pequenos workshops que nós disponibilizamos aos centros de formação. Vou dizer que já temos uns 15 ou 16 agendados entre outubro, novembro, por aí, por esse país fora. A segunda novidade que vos vou dar é que Um, Casa das Ciências vai fazer ou vai realizar nas férias da Páscoa um encontro internacional sobre recursos educativos digitais. Será normalmente divulgado, atempadamente divulgado, e depois vocês verão se estão interessados ou não. A terceira novidade, mais próxima e mais interessante que vos vou dar para os utilizadores, recordam-se provavelmente do passado, nós apresentamos as sugestões para o terceiro período, lembram-se disso? Que apareceu no portal. Devem sair na próxima semana as sugestões para o primeiro período deste ano, que estão a acabar neste momento de ser construídas e de ser colocadas num ficheiro próprio para serem colocadas na base de dados e serem disponibilizadas a toda a gente, para matemáticas, biologias, físicas, químicas, geologias, etc. E, eu não sei se recuperei tempo nem se não, mas, estamos, da minha parte, neste momento, por pregar a convertidos, acho que já chega. Está bem? Portanto, muito obrigado.